Olá, eu sou o João Neves e este é o Área de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje no Área de Todos temos a Inês Carmo. A Inês é educadora social e gestora de operações da Spot Games, um projeto que desenvolve jogos que apoiam os professores no ensino do currículo em contexto de sala de aula. Olá Inês, bem-vindo ao Área de Todos.
Olá João, obrigada. Obrigada pelo convite e pela introdução.
É possível aprender enquanto se joga, enquanto se brinca?
Não só é possível, como muito desejável. E na verdade todos nós, e nós os dois estamos aqui a falar, mas acho que qualquer pessoa que nos ouça consegue reconhecer isso, não é? Porque no fundo nós próprios, se recordarmos às nossas crianças interiores ou às crianças atuais com que interagimos, vemos isso, não é? Que é realmente o ato de brincar, de jogar, é em si mesmo cheio de oportunidade e potencial de aprendermos, não é? De descobrirmos coisas novas. Portanto, uhum. Acho que sim, possível, desejável e muito evidenciado já.
Enquanto, em relação às evidências, eu não sei, lá está, mas tenho um amigo que é coach, que dá palestras e cursos de liderança e esse tipo de coisas, e ele está neste momento a desenvolver o design da experiência de aprendizagem de um projeto também de ensino de empreendedorismo social a jovens do 9º ano e do ensino secundário, e ele há uns dias disse uma coisa que eu fiquei maravilhado, também baseado em evidência, mas não vou aí. Ele dizia que quando nós gostamos do que estamos a fazer e depois quando trabalhamos naquilo que gostamos, não há concorrência. Nessa forma de que diz.
E já dizer que esse ponto de teste, não é? Que quando gostamos do que estamos a fazer, até toca logo num dos, sabe, uma das mais-valias, que é esta possibilidade de brincar ou indo àquilo que é o nosso core da atuação da Spot Games, que é esta gamificação, não é? Dos currículos e da aprendizagem, que é precisamente a aplicação destes princípios de gamificação. Uma vantagem grande que traz é puxar, não é, aqui pelas drives e pelos fatores motivacionais, neste caso para aprender, mas ainda antes de tudo para brincar, não é, e para jogar. Então esse gostar de, não é, o fator de diversão, de prazer, de gosto, é se calhar uma das grandes bases de porque é que nos parece que esta abordagem, que o trazer a gamificação para a escola e para a aprendizagem resulta, não é? Puxa, uhum. por aquilo que gostamos também de estar a fazer e de estar a aprender.
Nós estamos aqui a falar sobre isto. Estamos aqui a falar sobre isto e parece-me que nos é óbvio, mas também me parece que estas duas dimensões, não é? Do jogar e do aprender, nem sempre estão muito ligadas. Eu pelo menos na minha experiência na escola, não, se calhar era até quase mal visto, não é? Não era suposto, uhum. ou que eram dimensões quase contraditórias. Também foi essa a tua experiência?
Sim, ou seja, essa é a minha experiência. Eu também, como aluna, não é? Como tu dizias na tua, não é? Também passei, embora com fases diferentes, em momentos em que estás foi mais e menos, mas mesmo a nossa experiência na Spot, que temos um trabalho muito, muito colaborativo e de proximidade e de co-construção com os professores, com as escolas, com as direções das escolas, e portanto também procuramos ouvir muito o que é a experiência e a percepção que têm. E é curioso que mesmo as próprias direções, mesmo os próprios professores reconhecem que há de repente parece que há ali um muro entre o que é o pré-escolar, depois do pré-escolar, portanto em que, sem dúvida, o ato de brincar é central na aprendizagem, não é? Quando estamos nos jardins de infância e no ensino pré-escolar. Depois, de repente, parece que há uma passagem abrupta, não é?
No primeiro ciclo,
que agora temos de estar numa sala, sentados desta forma, X horas a ouvir, não é? Portanto, há logo ali uma quebra, entre deixou de reconhecer que brincar, ou pelo menos começa-se a reconhecer bastante menos que brincar pode ser uma fonte boa de aprendizagem, e valoriza-se esta aprendizagem com um cariz mais sério, com muitas aspas, obviamente. E depois ainda mais quando se passa do primeiro ciclo para o quinto e sexto ano, não é? Portanto, para o segundo e terceiro ciclo, onde então, até porque as aprendizagens ficam mais segmentadas entre as suas disciplinas, e ainda mais se dá o peso mais sério e mais ao próprio conteúdo, não é? Curricular que está a ser trabalhado, e não à aprendizagem do aluno como um todo. E além de nós reconhecermos isso, esta tal ambivalência ou dicotomia entre o potencial de aprendizagem que está no brincar e no jogo versus um olhar de seriedade sobre a aprendizagem, também, na verdade, ouvimos isso, esse certo reconhecimento dos professores. Muitos professores dizem, como é que é possível no nosso, ou no pré-escolar ou no primeiro ciclo, correr tão bem, os alunos evoluírem, e depois de repente há aqui esta barreira. E, portanto, até se calhar é por isso que estão disponíveis e despertos e interessados em incorporar este tipo de princípios, este tipo de ferramentas também nas suas formas de ensinar, não é? Na sua forma de trabalhar com os seus alunos.
Certo. E antes de ir à vossa solução, queria partilhar uma coisa contigo em relação a esse contexto da gamificação que referiste. Porque eu às vezes, e isto é uma postura um bocado hipócrita, tenho às vezes a sensação que, embora benéfico, não é? Não devia ser necessário. Parece-me que às vezes são estratégias paralelas de motivação que, se calhar, no mundo ideal não devia ser precisa. Mas depois, como eu dizia, é hipocrisia, porque depois penso que eu próprio, aos 27, ainda há uns tempos, estava a usar o Duolingo para treinar o meu francês, o meu fraco francês. E aquela questão da festa que fazem quando acerto e de me dizerem, olha, estás há não sei quantos dias a aprender, passam coisas incríveis, pá, funciona.
Sim, olha, eu acho que, na verdade, não sei se esta minha resposta será estranha ou estranhável, pelo menos, não sei se a palavra existe. Mas na verdade, nós, se calhar, partilhamos um bocadinho dessa hipocrisia, como lhe chamaste, no sentido desse olhar mais crítico, não é? Sobre até a forma como estas estratégias são utilizadas, porque os exemplos que tu falaste, não é? Tocam muito nesta ideia da gamificação. Bem, já fazendo aqui um passo atrás, a verdade é que nós falamos de jogos. Cada um de nós tem automaticamente uma ideia do que é um jogo, não é? Porque todos nós já jogámos, da mesma forma que a quase maioria de nós, também quando falamos de escola, tem uma ideia do que é a escola, não é? Porque passou por essa experiência, independentemente de não trabalhar ou não na área de educação, depois de manter-se ligado ou não a essa área, a maioria, quase a totalidade de nós, pelo menos na nossa geração, não é? Foi aluno, e portanto tem essa própria experiência, e da mesma forma todos nós em algum momento já fomos jogadores, portanto também de algum tipo de jogo, não é? Seja jogo de desporto, seja um jogo cartas, seja um jogo de tabuleiro, seja um jogo da macaca no recreio, enfim, é N hipóteses, não é? Xadrez, por aí fora. E na verdade, nós temos um olhar crítico no sentido que muitas vezes nos parece que essa a incorporação de alguns dos princípios dos jogos e da gamificação nas experiências de aprendizagem e de formação, muitas vezes fica centrado nos aspectos mais estritos, não é? Como tu dizias agora, de, ok, atribuir ali uma moedinha ou dar a estrela, ou, não é, que é aqui muito points, badges and leaderboards, não é? Portanto, muito focado nessas dimensões um pouco mais de feedback extrínseco ao que é que está a ser a nossa aprendizagem, quando a gamificação também pode, na verdade, trazer, está ainda com mais impacto e com mais potência, mais valias do lado intrínseco, não é? Lá está, do meu gosto por aquilo que eu estou a aprender e de eu me sentir com mais poder e mais empoderado, não é, para essa aprendizagem, de eu perceber o significado da minha aprendizagem, que nós temos aqui o epic meaning, não é, ter para mim qual é o significado daquilo que eu estou a aprender para mim, para a minha realidade e para a minha experiência. As questões muito, ainda até porque é que muitos de nós gostamos de jogar e de brincar, ainda que alguns já gostem de jogos mais individuais, muitos também gostam do jogo pela possibilidade de relação com o outro, não é? E neste sentido mais de sentido de pertença, de interação e de relação com o outro. Portanto, os jogos também podem, e têm um potencial muito grande de trazer isso, sem ser só em exclusivo, não estamos a dizer que este aspecto de palavras não seja também interessante, é um bocado de eu alcançar, não é? A festa, faz daquele check e isso também me motiva, neste caso a aprender. Mas há muito mais potencial nos jogos além disso, não é? E, portanto, nós partilhamos essa, como tu chamaste, hipocrisia. Ou desse olhar mais crítico e de procurar trazer muitas das outras vantagens que os jogos têm.
Era mais mixed feelings, mas se calhar num mundo ideal e que nem sequer existe, porque de facto funciona, pelo menos seja por motivo for, e se calhar há melhores motivos do que este que eu referi, já lá vamos, pelo menos mantém-nos interessados e envolvidos no que quer que seja. Neste caso era o francês, mas pode ser, já vimos os vossos exemplos, pode ser quase tudo, inclusivamente, desenvolver competências de cidadania e participação cívica, que eu acho maravilhoso. Então, como é que a Spot Games funciona? Vamos começar, se calhar, pelo zero.
Ok, então se calhar começando pelo zero, antes ainda de como é que funciona, um pouco como é que começámos, não é?
Bora.
E eu aqui vou partilhar pela terceira pessoa, no sentido em que me juntei à equipa mais recentemente, mas a Spot Games surge aqui em 2018, portanto, se fôssemos à lógica escolar, estamos na nossa... estamos aqui no nosso pré-escolar, não é? Portanto, somos ainda uma startup, aqui uma startup de impacto, surgiu em 2018, fundada pelo Francisco Miranda e pela Joana Lopes, fundada com a Joana em 2018, bebendo muito o que era a experiência, nomeadamente do Francisco, depois, e também da Joana, já de trabalho com as escolas e de procurar com as escolas encontrar estratégias que permitissem aos alunos de todo o tipo de contextos, nomeadamente os contextos onde as dificuldades de aprendizagem se verificam infelizmente mais, todos os tipos de alunos poderem superar-se no seu percurso e na sua aprendizagem, não ficarem limitados à partida por outras condicionantes que na verdade são externas muitas vezes à sua capacidade de aprender, não é? Ao seu potencial aqui de aprendizagem. E portanto, bem dessa experiência que ambos já tinham, houve aqui o perceber, lá está, o potencial do jogo e dos princípios, da aplicação dos princípios de gamificação na escola e nas aprendizagens, todo este potencial que falávamos há bocadinho, não só este mais extrínseco, e portanto lançaram-se aqui na aventura de criar a Spot Games, enquanto startup de impacto, logo numa fase muito inicial. Também se juntaram, espreitei já no teu podcast, já tiveste aqui vários convidados que são nossos vizinhos aqui na Casa do Impacto, porque a Spot Games juntou-se à Casa do Impacto para quase as suas primeiras habitantes, logo em 2018, e lá continuamos, e numa casa que é para nós muito feliz. E portanto, depois fomos fazendo um caminho de, inicialmente, com jogos em menos escolas e até mais analógicos, portanto não logo jogos com a componente digital, alguns dos que se calhar já depois também foste tomando conhecimento, e sendo que precisamente, focando sobre esta questão do analógico versus digital, e tendo nós, pode ter sido lançado em 2018, obviamente que o ano 2020 com a questão da pandemia foi para nós um marco importante, que veio acelerar uma vontade que já tínhamos, não é? Que era uma vontade de maior digitalização, até porque as próprias escolas também estão, ainda que com alguns percalços e com bastantes desafios nesse caminho, e portanto nós próprios também tínhamos a vontade de fazer essa digitalização em resposta às necessidades das escolas, mas muito pelo potencial de escala que isso traz, não é? De chegar a um número de alunos e de escolas cada vez maior, mas sem dúvida que 2020 nos fez acelerar esse processo em grande força, não é? Mas tem sido um caminho muito, muito, muito positivo também no sentido da adesão que vamos reconhecendo das escolas e das, também, não só das escolas, mas também com as autarquias. Nós temos um trabalho muito próximo, até porque as autarquias elas mesmas têm cada vez mais um papel com as escolas e com a educação nos seus territórios e, portanto, temos vindo a aumentar o número de autarquias nossas parceiras e acima de tudo, escolas e de professores e de alunos. E, portanto, tem sido assim um caminho bom. Sobre como funcionamos, o que é que posso dizer? Olha, acho que um ponto importante de como funcionamos é que, aquilo que falava há pouco, que é que funcionamos nesta lógica muito construtiva com as escolas. Portanto, os nossos jogos não são criados, algures, só na Casa do Impacto, nem a programar num computador, são criados muito em ouvindo as escolas, em co-construção com professores e com os próprios alunos, e acho que essa é assim, uma das vantagens muito grandes, porque permite juntar o que é as vantagens e os princípios da gamificação com o que são os objetivos mais curriculares, não? Os objetivos pedagógicos, que são prioritários para as escolas, e portanto essa é uma forma de funcionar que para nós é muito valiosa, muito cara, digamos assim. E por outro lado, também funcionamos numa lógica muito iterativa, portanto os nossos jogos estão sempre eles próprios em aprendizagem e em evolução, portanto estamos sempre procurando muito iterar os jogos precisamente para ir respondendo cada vez melhor àquelas que são as necessidades das escolas e também incorporando também cada vez melhor e otimizando cada vez mais a aplicação aqui destas lógica, destes elementos da gamificação nos nossos jogos. Então, são os próprios muito iterativos.
Há uma turma que vai começar com um jogo da Spot. O que é que acontece? Uhum. Não é? Eu percebi que os professores se tornam Game Masters, que acho que é um conceito maravilhoso.
Sim. Olha, se me permites, eu até te dizia que antes dessa turma começar, acontece uma coisa antes, que é, temos sempre este, nós fazemos sempre este desafio, mote às escolas, que é das próprias escolas se transformarem em escolas de heróis. E digo isso porquê? Porque também nos parece, a nossa grande missão, propósito é realmente garantir que todos os alunos, não é? Portanto, cada um dos alunos quer ir para a escola para aprender e realmente aprende, não é? Portanto, que esta questão acontece, e, portanto, transformar a escola nesse espaço onde cada aluno possa querer ir para aprender e aprende, e nesse sentido o nosso trabalho começa ainda antes da turma, começa com a escola como um todo. A escola é em si mesma, não é um contexto e uma realidade que importa considerar e não isolar só o meu professor, e essa também foi uma aprendizagem que nós fomos nós próprios fazendo, lá está, de forma iterativa. Claro, ao início temos uma abordagem muito mais professor a professor ou à turma, e percebemos que é mais eficaz por um lado, mas também com traz maior impacto, uma abordagem que inclui a escola no seu todo. Portanto, antes de chegar a essa turma, nós já, aquilo que fazemos é, nós já conversámos com a direção da escola e com o seu conselho pedagógico e com os professores que a escola também tem de mobilizar, lançar este desafio de se transformar numa escola de heróis, nessa tal escola onde todos querem ir para aprender e aprender.
É outro nome maravilhoso.
Sim, sim, é verdade. E heróis todos, não é? Os alunos muito, mas também lá estão os professores e as pessoas que estão na escola, e é uma jornada de embarcarem neste desafio, é uma jornada aqui de herói, não é? E pronto, já lançámos este desafio à escola, já partimos com a escola e também muito como dizia, com as autarquias, porque cada vez mais as próprias escolas e os municípios têm uma relação de maior proximidade no que é pensar as prioridades da educação no território. É um caminho crescente, não é? De tendência que tem sido feito. E então, nós já conversámos com a direção da escola, em uma grande parte dos casos também já conversámos com os municípios, e para alinhar e perceber do que é a nossa oferta, digamos assim, não é? De jogos Spot Game, quais são aqueles que melhor podem responder e ir ao encontro das prioridades que a escola e o município já têm, não é? Portanto, se falavas há que, por exemplo, da cidadania, uma escola que já esteja, por exemplo, de uma perspectiva de oportunidade, já esteja a apostar muito em projetos de cidadania, quer reforçar a relação, por exemplo, com o seu território e com o espaço mais abrangente e envolvente, pode fazer mais sentido agarrar, não é, e transformar-se nessa escola de heróis, começando por um jogo focado na disciplina de cidadania. Ou também o contrário, não é, uma escola que esteja realmente a sentir mais necessidade de trabalhar e de incentivar a participação cívica dos seus alunos, o maior sentido de pertença com o próprio espaço da escola e com o território, também pode querer apostar mais nessas áreas. Por outro lado, por exemplo, um dos jogos mais recentes, já que lançámos ano passado, é um jogo para a disciplina do português no primeiro ciclo, portanto, no ensino, chamado ensino primário, é também respondendo a esta necessidade de perceber que a pandemia ainda para mais vai agravar muito, até perda, não é? Não só não avançar na aprendizagem, como até uma perda das aprendizagens dos alunos no primeiro ciclo relativamente à capacidade de leitura, escrita, etc. E portanto, aquilo que nós pretendemos é perceber a nossa oferta, o que é que contribui e vai potenciar as prioridades e a estratégia que a própria escola já tem. E depois daí é que chegamos ao contacto com o tal professor da turma, que tu dizias, não é? E esse contacto começa também por apresentar o que é esta ferramenta, este currículo gamificado ao professor, ele poder até experimentar quase na lógica, pô, também na lógica do aluno jogador, não é? Ele ter contacto com essa ferramenta. E quando temos este alinhamento, não é? Este alinhamento quase destas várias estrelas, a autarquia, a escola e o professor, então assim arrancamos o jogo que chega à turma, porque também nos parece que sem este alinhamento o impacto que o jogo pode ter na escola fica muito reduzido.
Certo.
E o potencial de adesão e de utilização do professor também fica muito limitado, porque se isto for uma coisa que vem externa para o professor,
sim, é
e meio que imposta,
sim.
Também não estamos a valorizar o papel de herói que o professor tem, não é? E portanto, começamos por aqui, com esta apreensão ao professor, com formação aos professores.
É isso que eu ia perguntar, porque isto parecia-me que envolvia formação. Para ser alguém
mais. Não só formação mais inicial, como depois também sempre temos disponível aqui um acompanhamento mais contínuo e de suporte para o professor também se sentir ele mesmo mais seguro e empoderado para a utilização destas ferramentas na sua sala de aula, não é? E muitas vezes também a interação até com outros professores, por exemplo, a partir do segundo e terceiro ciclo, como já começa a haver uma lógica das disciplinas, muitas vezes os jogos, ainda que, por exemplo, o jogo de cidadania que referiste há pouco, para a disciplina de cidadania, os seus objetivos de aprendizagem-chave são os objetivos ligados com os que estão definidos para a disciplina de cidadania, mas, obviamente, que a partir dali é possível trabalhar desde logo questões, até porque o jogo tem uma componente digital, portanto, desde logo as competências também digitais dos alunos e até dos professores, mas também fazer pontos com várias outras áreas disciplinares, dependendo, por exemplo, se a área de cidadania que está a ser trabalhada é, por exemplo, de educação ambiental, de desenvolvimento sustentável, dos direitos humanos, enfim, é possível fazer pontos com diferentes, de saúde, com diferentes outras áreas disciplinares, e portanto muitas vezes até não é só um professor que está a jogar o jogo com a turma, são vários professores, portanto fazemos a formação a esses professores e temos o acompanhamento a esses professores. Depois disso, o professor é que realmente, enquanto Game Master, lança o jogo aqui aos seus alunos, né? Desafia os alunos a entrar nas narrativas do jogo, os jogos têm sempre estas narrativas mais imersivas, por exemplo, o de cidadania, e remetendo-me aqui à versão jogada o ano passado, era um jogo em que o aluno era desafiado a entrar aqui, via assim uma banda desenhada mágica digital e era desafiado a reescrever a história dessa banda desenhada, porque ela era uma banda desenhada que tinha assim sempre um final infeliz nas diferentes áreas aqui ligadas à cidadania ambiental, desenvolvimento sustentável, direitos humanos, etc. E era desafiada a reescrever essa história. Para isso ele tinha que ir conhecer mais sobre esse tema, portanto, pesquisar mais informação, tinha que identificar propostas, não é, de ações e contactar com outros para partilhar essas propostas e depois mesmo concretizar algumas dessas ações de cidadania e de participação.
Sim,
e era com isso que permitia reescrever a história e evoluir no jogo, não é?
Sim, interessante, porque então, pelo que estou a perceber, tem uma componente online, não é? Mas depois o jogo também decorre offline.
Muito offline, e isso os vários. Isso é muito, estava a dar este exemplo, mas diria que é assim um ponto transversal aos vários jogos, que é os jogos, mesmo com esta nossa digitalização, assentam em plataformas não é? Online, digitais, que permitem, no fundo, ao aluno contactar com a narrativa e ir contactando também com os desafios de jogo e avançando no jogo, mas na totalidade, pelo menos a nossa oferta existente, a grande parte do jogo acontece fora do ecrã, não é? E acontece no espaço de aula, acontece no espaço da escola, no espaço de casa do aluno, a interação uns com os outros, portanto, a maior parte dos exercícios são realizados na realidade do aluno e fora do espaço do ecrã. E por outro lado também, estou-me a lembrar de uma professora que trabalhou nesta tela de construção connosco no jogo português que falava há pouco, do primeiro ciclo, e quando estávamos, depois dela ter sido desafiada a juntar-se e de ter já estado assim com umas semanas de jogo, ela dizia, quando vocês fizeram um jogo eu nunca pensei que fosse isto. Lá está, cada um de nós tem uma ideia de que é um jogo,
certo,
não é? E às vezes pensamos que o jogo é, se calhar, aquele conjunto de cartas e que é jogado sempre igual daquela forma, não é? Aqui é mais uma experiência de aprendizagem, lá está o tal currículo gamificado, portanto é um percurso, um caminho de aprendizagem que inclui princípios de gamificação. Portanto, o aluno vai jogando ao longo de várias sessões, não é? De jogo ou aulas, evoluindo aqui no jogo, muito o digital como interface. Nós não somos digital por fim, somos digital por meio, uhum, não é? Portanto, o digital como interface para a aprendizagem, para evoluir no jogo. Mas o tipo de desafios são desafios que ele faz com os seus colegas, contando com o apoio do professor, contactando com outros, por exemplo, de cidadania, não é? Estimulando o contacto com outros elementos aqui da comunidade da escola, envolvendo a escola. E, portanto, eu acho que esta ideia também, estou-me a lembrar dessa professora que dizia que quando estás no jogo nunca, não pensei que o jogo era assim, não é? Pensei que o jogo era alguma coisa que eu, se calhar este jogo de cartas, que eu aplicava sempre igual na aula, não é?
Sim,
não pensei que era realmente uma experiência que incorporava tudo, tudo isto, não é?
Uau, estou fascinado e confesso que tenho alguma vontade de, mesmo agora aos 27, experimentar. Mas agora percebo, estava-te a ouvir e agora percebo aquilo que diz ao início, não é? De que a tal hipocrisia que eu partilhei contigo, porque ao contrário do exemplo que eu dei do Duolingo, e lembro-me de outros exemplos, aquilo que se trabalha é a motivação intrínseca para aprender. Ou seja, como dizes, é uma interface, não é? É um meio para um fim. E o fim é aprender, não é jogar, não é ganhar.
Sim, exatamente, é não só o fim é aprender e por isso a tal a necessidade de conjugar o que é, o que são os objetivos de aprendizagem que são priorizados pelas escolas e utilizar a gamificação como um meio para esses objetivos e mesmo na gamificação, sem dúvida, não quer dizer que nós não incluamos, os nossos jogos também têm elementos mais da motivação extrínseca, digamos assim, mas apostam muito nestes elementos mais da motivação intrínseca, até porque eles não só poderão estar mais relacionados com estes objetivos da aprendizagem, como também tendem a incentivar uma motivação mais duradoura, não é? Portanto, lá está, que está menos dependente aqui destes fatores externos. Portanto, sem dúvida que nós apostamos muito nisso e já falámos de alguns, até pela motivação de poder me relacionar com os outros, por este sentido da pertença, pelo meu sentido até de agência, não é? De agency, no sentido de o meu sentido também de autonomia e de poder de decisão e de eu poder também escolher o meu caminho no jogo. Muitos dos nossos jogos também trazem aos alunos, os jogos não são percursos lineares iguais para todos. Os diferentes alunos podem fazer percursos nos jogos diferentes e se calhar eu quero explorar de uma forma e tu queres explorar de outra e ambos ganhamos aprendizagens com isso, não é? E por outro lado, mesmo nos fatores mais de, quase da pontuação, não é? Se estás mais ternos de ganhar o ponto ou ou a moedinha ou o que seja destes exemplos que nós temos, mesmo isso, nos nossos jogos há sempre preocupação de que o que é pontuado, não é? No sentido do que permite evoluir em jogo, é o progresso e não o ponto de chegada, não é? Porque isso também é importante na perspectiva do ponto de partida. Se aquilo que nós estamos a premiar é quem atinge 10, atingir 10 não é o mesmo para quem está em 9 e para quem começa do 2.
Exato.
Não é? E portanto os nossos jogos também pontuam com as
vidas aspas, lá está.
O progresso na aprendizagem, não é? Portanto, queremos sempre garantir que os jogos permitem, existem oportunidades de progresso e de superação nos jogos para todos os alunos independentemente do seu ponto de partida. E portanto também apostam muito. É uma aprendizagem que vamos fazendo e procurando o mais possível sempre que melhorar, mas temos sempre a intenção do mais possível apostar aqui no que é chamada a diferenciação pedagógica, não é? No sentido de permitir que cada aluno encontre no jogo um espaço ótimo de, eu sinto-me suficientemente desafiado para estar motivado e querer aprender, não é? Mas não é tão desafiante que está tão longe do que eu sei hoje e do que é a minha realidade hoje que eu também desisto, ou que eu nunca vejo o meu progresso ser reconhecido, não é? Porque está muito longe do que é o meu ponto de partida. E isso é também outro princípio mais transversal aos nossos vários jogos, barras, currículos gamificados que se pode desenvolver. E para nós é muito caro e está muito na nossa missão, não é? Se queremos que todos os alunos queiram ir para a escola para aprender e aprendam, tem que ter mesmo todos, mesmo os que ainda sabem menos, não é?
Que fixe. Estavas há pouco a falar de competências pedagógicas e esse era um assunto para, desculpa, competências digitais e esse era um assunto que eu tinha aqui que queria falar contigo do ponto de vista dos alunos e dos professores. Vamos falar com os outros alunos. Eu imagino que esta interface digital seja quase second nature para os alunos, não é? Há aquela ideia de que as novas gerações nascem a saber mexer nestas coisas. Pois, exatamente, estás a duvidar.
Estou a abanar. Sim, desculpa aí o áudio. Estou assim, com uma cara de
talvez pergunta, sim, talvez não. Sim. Por aí que eu queria começar, porque eu não tenho certeza que isto seja verdade e queria perceber contigo e ver se é ou não, pela tua experiência, e depois perceber como é que os alunos lidam com esta interface.
Sim. Olha, pois, a minha cara de dúvida, e começando pelos alunos, é claro que, enfim, obviamente que é a geração mais digitalizada, ou com maior competência de digitalização, claro que sim. Mas, por exemplo, dando o exemplo dos alunos do primeiro ciclo, do ensino primário, isso não é tão verdade assim, porque a realidade, pelo menos da realidade que nós observamos, não é a realidade. E também o que alguns números nos dizem, que é o número, na verdade, de computadores por aluno na escola, mesmo com o investimento grande que foi feito no ano passado, ainda é de um computador para cada 5 alunos. A realidade que nós observamos na escola até ainda é mais do que isto. A realidade mais empírica é, na verdade, de muitas escolas onde com as turmas trabalhamos, é se calhar um quinto dos professores é que utiliza pontualmente a questão dos computadores em aula, computadores ou, enfim, recursos digitais em aula com os alunos. Portanto, às vezes os recursos, o contacto, por exemplo, de alunos mais novos, né, do primeiro ciclo, com o digital, pode ser em casa, com os alunos mais de tablet e telemóvel, mas também para determinado tipo de ações muito específicas, não é? E a verdade é que há um conjunto de outras competências digitais que importa ir incentivando até para potenciar a aprendizagem, não é? Competências de pesquisa no meio digital, competências de criação, não é? Até do conteúdo ou de redação, ou que seja através do digital, pronto. Portanto, há um conjunto de outras competências que, na verdade, não estão dentro do contacto digital que os alunos já têm. Para dar-te um exemplo mais concreto, imagina, nós, lá, com o jogo aqui de primeiro ciclo, em turma, a maioria dos alunos não sabia fazer scroll. Até porque lá está habituado a os que estão usam o meio tablet ou smartphone, não é? Portanto, não sabia fazer scroll no formato de computador. Quando o computador é o que lhes é proposto para utilização, foi entregue aos alunos e é o que é proposto para utilização maioritariamente em aula. Isto é só um pequeno exemplo, não é? Para dizer que, claro que sim, que é uma geração, principalmente depois já nos ciclos maiores, mais avançados, com bastantes competências digitais, mas, por um lado, é importante considerar que há os alunos mais novos, que ainda não o têm tão desenvolvido, por outro, que mesmo esse acesso não é, lá está, transversal e equitativo na nossa sociedade, e por fim, que a regularidade e o nível de utilização que é feito em aula dos recursos digitais ainda é incipiente, não é? Ainda está a começar, parece-nos, do que os dados também nos dizem e do que nós empiricamente vamos observando. Já para não falar do lado dos professores, não é? Que também é muito fácil.
Sim. Só dizer que isso também vai muito ao encontro de uma percepção que eu tenho, que os alunos, à semelhança de outros tipos de públicos, sabem, e para eles é muito natural interagir com os meios digitais, mas calhar não reconhecem nem o potencial, nem o que é que estão a fazer. Ou seja, lá está, têm uma interação muito específica para fazer A, B ou C, mas se calhar não percebem todo o enquadramento, e aqui não estou a falar da questão científica da internet ou da programação, não estou a falar disso. Estou a falar da questão de competências digitais transversais.
Não exploram outras utilidades, não é?
Sim.
Que podem tirar dali, não é? Não tiram outros significados e outras utilidades para si desses meios, e também não é realmente no âmbito do espaço de aprendizagem e das escolas, atendo com o ponto com os professores. A verdade é que, se calhar, ainda é uma minoria os professores que realmente procuram incorporar a questão digital no seu dia-a-dia ou semana a semana de aprendizagem. E claro que novamente a pandemia forçou isso muito nas escolas, não é? Também com custos e com impacto, até na forma como isso foi forçado, mas a verdade é que não é a maioria dos professores. E novamente, nós, por exemplo, quando fazemos formação aos professores, e porque estamos em escolas um pouco de todo o país, e ainda para mais quando foi a fase de confinamento, fazemos formação online, não é? Portanto, formação à distância, e não é nem uma, nem duas, nem três vezes em que uma parte da formação é mais centrada em facilitar e apoiar o professor, não é tanto ainda sequer nas questões da gamificação, nem ele entender o que é que vai ser o jogo ao currículo gamificado, é nas questões digitais para ele conseguir utilizar o jogo. E até mesmo por isso nós tentamos que, por exemplo, os nossos jogos sejam até mais, possam ser acessíveis quase como entrar num link, não é? Portanto, que não exijam grande quantidade de instalações, atualizações, etc., da parte do professor, porque senão isso seria ainda mais uma limitação. E também garantir que são acessíveis em telemóvel, em computador, em tablet, nos diferentes também formatos, que depois os alunos e os professores podem ter acesso e garantir que essa dimensão digital está o mais facilitada possível, porque se os alunos da sua geração cá com maior nível de competências digitais, os professores são um corpo profissionalmente envelhecido e que ainda incorpora, ou ainda é uma minoria que incorpora cada vez mais, é verdade, e há cada vez mais incentivos para isso, mas que ainda é uma minoria que utiliza regularmente, não é? Portanto, não é uma realidade assim tão presente quanto às vezes assim no nosso dia-a-dia, que estamos sempre conectados, pode parecer, não é?
Sim, sabe o que eu ia dizer? Lá está, se lá os professores têm conhecimentos para um uso muito específico, usar o e-mail para comunicar com quem quer que seja, mas depois, como tu dizias, a questão de hiperligações e instalações, se calhar aí já travam um bocado. Mas como é que, do ponto de vista mais holístico ou social, os professores reagem a esta introdução de uma coisa nova, que exige formação, reagem bem ou têm algumas reservas também?
Numa fase inicial tem algumas reservas, mas realmente têm perguntas, não é? Ou seja, querem entender também muito como é que isto lá está ou não alinhado com o que é o trabalho que está-lhes é pedido, que é um trabalho de apoiar a aprendizagem, não é? De ensino aprendizagem, e portanto, é que isto está alinhado com o tipo de objetivos que a escola já tem ao nível da aprendizagem. Querem também sentir-se que há mais seguros para essa utilização, e por isso, como dizia, temos esta componente mais a formação aos professores e de todo o acompanhamento sempre contínuo e de suporte à utilização do jogo pelos professores com as suas turmas. E, portanto, claro que ao início há algumas reservas neste sentido de fazerem perguntas e de quererem perceber que há qual é a base mais pedagógica do jogo, mas também qual é o suporte que vão ter para a sua utilização, sendo que depois o balanço que fazem, não é, desta experiência de aprendizagem mais gamificada, das avaliações que temos vindo a fazer, é um balanço muito positivo com os professores, portanto, onde o nível aqui de satisfação dos professores ronda assim perto dos 90% dos professores com que trabalhamos, que respondem no sentido de estarem satisfeitos relativamente à experiência, que reconhecem os impactos da experiência na motivação dos alunos, no tal progresso que falávamos, né? Portanto, na melhoria de desempenho e de performance dos alunos nas disciplinas que o jogo aborda, que reconhecem também até, lá está, que o jogo também traz estas vantagens de promover aqui um maior uso dos recursos digitais, das competências digitais dos alunos, mas também dos próprios professores, que é uma forma de introduzir aspectos de inovação e transformação na aula. Muitas vezes o jogo também facilita introduzir práticas pedagógicas que em si mesmas são inovadoras, não é? Através do jogo é quase meio que um cavalo de Troia, que através do jogo também se introduz esse tipo de práticas, mais um trabalho mais colaborativo, de um trabalho mais, de uma maior diferenciação pedagógica naquilo que cada aluno está a aprender e na forma como está a aprender. E a verdade é que aquilo que as pessoas nos respondem, nos questionários aqui de avaliação que estamos tendo com depois das experiências de jogo, é num sentido maioritariamente de satisfação com a experiência de jogo, de vontade de repetir e de reconhecer estes vários ganhos que o jogo traz. Portanto, também isso nos incentiva, lá está, voltando ao início da conversa, nos incentiva aquela lógica iterativa que falava que tínhamos, não é? Tentar sempre ir melhorando e incorporando estes feedbacks e otimizando também a forma como os jogos respondem e criam impacto nas escolas.
Eu estou fascinado que a educação...
Com vontade de jogar. Fica ao convite. para vir observar.
Porque a educação é um dos temas que foram mais falados aqui no Área de Todos. E acho que em quase todos os episódios que falámos disso, e este se calhar é onde isso fica mais claro, que quando se calhar se dá outra atenção, ou quando se... às vezes basta só alguma criatividade e originalidade nas abordagens, como dizias. Coisas maravilhosas acontecem. E eu vi no vosso site que tem 91% dos alunos melhoram a sua aprendizagem, que é uma coisa incrível, não é? 91% é como tu dizias, quase toda a gente aprende, mesmo aqueles que sabem pouco, mais ou menos, ou já sabem muito. Todos aprendem, é incrível.
Sim. em todos os diferentes perfis. Nós tentamos, nomeadamente nas fases mais de construção inicial dos jogos, não é? Quando estamos mesmo a pilotar aqui as primeiras versões, procuramos sempre fazê-lo em escolas, as chamadas escolas tech, portanto, em escolas que são as chamadas de territórios educativos de intervenção prioritária, que são, enfim, em contextos socioeconómicos mais vulneráveis. E aquilo que temos também é perceber que o progresso que os alunos têm em jogo na sua aprendizagem acontece independentemente do nível de partida do aluno. Isso também nos traz para nós, não é? Faça aquela que é o nosso grande objetivo, também muito, lá está, também em nós próprios muito gozo e muito gosto, não é? Muita motivação para continuar a ouvir as escolas e a construir jogos cada vez também melhores e a aprender com vários, também a aprender com outras experiências, não é? Eu crucifiquei um bocadinho, como dizia, alguns dos outros convidados, e realmente o tipo de convidados já tiveram, e vários na área da educação, e também essas outras experiências são para nós inspiradoras, e acho que também trazem um outro ponto, para ser de várias das que eu vi, que é também de ter em atenção o papel do professor, não é? Uhum. Ou seja, a escola também como um todo, incluindo também o professor, não é? Ouvi aqui outros teus convidados que também destacaram esse aspecto, do qual nós, sem dúvida, partilhamos.
Inês, obrigado por teres vindo. Foi mesmo um gosto de conhecer-te e conhecer melhor a Spot Games e perceber que uma coisa relativamente simples, que é tão natural, não é? Jogar, seja que tipo de jogos for, pode ter um impacto tão positivo. Obrigado e até à próxima.
Obrigada. Obrigada, João.
Este foi o Área de Todos, gravado nos estúdios da Sister FM, de Alcobaça para o Mundo, num podcast onde pensamos global, mas agimos localmente.